Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Ao aumento das restrições para o crédito nos bancos, os consórcios de veículos e imóveis registram expansão na adesão em 2015. De janeiro a agosto, a venda de novas cotas imobiliárias cresceu 46,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. No caso de veículos leves, a expansão foi de 20,3%. Os dados são da ABAC, a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos a partir de agora com o economista Frederico Torres, ele que também escreve lá, que gerencia o blog educandoseubolso.blog.br. Bom dia, Frederico.
Bom dia, Selma, Pedro, Gustavo, nosso caro ouvinte. Vamos falar de consórcio. O pessoal gosta de consórcio, tem muito consorciado aí, que eu tenho certeza que é ouvinte da Inconfidência. E são quase 8 milhões de consorciados no Brasil afora. Eu tenho certeza que tem muito consorciado nos escutando aí. Vamos lá.
Nesse caso, inclusive, imóveis. O mercado está aí meio confuso, abaixa, não abaixa, a pessoa pensa no consórcio de imóveis como opção. E os carros, que agora as pessoas, os usados, que a gente fala, gente, carros, veículos usados, estão saindo mais do que os novos, mas quem não abre mão do carro zerinho, o consórcio pode ser, não sei, vamos ver com o Frederico se é uma boa opção, mas vamos começar do começo, né? Engraçado como tudo dá certo quando a gente começa do começo. Como funciona esse mecanismo aí de consórcios? O que é isso?
Consórcio é aquela, fazer uma comparação mais grosseira, é aquela vaquinha, né? É o conceito básico do consórcio, é um agrupamento de pessoas com um interesse comum, que é o interesse de adquirir um bem comum, um carro ou um imóvel, um eletrodoméstico, também há uma motocicleta, e elas se juntam, né? E criam um grupo. Fazem parte de grupo, um grupo de consórcio, 100 pessoas, às vezes tem grupos de 1.000 pessoas, são grupões que se chamam. E aí, a administradora do consórcio, né, quer dizer, ela administra aquele grupo. Todo mundo paga mensalmente uma prestação, chamar assim, junta-se esses recursos, a administradora é encarregada de recebê-los, ajuntá-los e contemplar um dos participantes do grupo. O que é contemplar? É emitir uma carta de crédito em nome daquela pessoa para que ela possa fazer a aquisição, ou seja, comprar aquele bem que é almejado, que é pretendido por todos que fazem parte daquele grupo. Então, assim, sucessivamente, mês após mês, um ou às vezes mais de uma pessoa participante do grupo vai sendo contemplada, ou seja, vai adquirindo o direito de obter aquele bem que ele queria quando aderiu, quando entrou no consórcio. É uma maneira de financiar a compra de um bem, né?
Mas aí você tem, então, um administrador, e aí esse participante ele tem que pagar juros ou arcar com esse custo aí dessa taxa de administração?
Os consórcios propagandeado, ou seja, a propaganda em cima dos consórcios é muito essa que você acabou de falar, Selma. Assim, olha, entre num consórcio e não pague juros, tá? De fato, não há juros, né, no conceito tradicional de juros cobrados sobre consórcio, mas há outros custos, né, e o principal dele é a taxa de administração, que muitas vezes é superior aos juros. Então, financeiramente, infelizmente, para esses 8 milhões de brasileiros que têm consórcios atualmente, a notícia que eu vou dar não é muito boa. Financeiramente, costuma não ser vantajoso adquirir consórcio. Né? Por quê? Porque esses custos que você falou, taxa de administração, fundo de reserva, seguro, tá? Somados, muitas vezes, eles são superiores ao que você pagaria em juros numa operação de financiamento. Porque o consórcio seria usado como alternativa a financiamentos. Tá? Você pode financiar um bem e entrar nele, um imóvel. Tá? Eu quero comprar. Fui lá, fiz uma oferta, dei tanto de entrada, vou financiar o resto. Vou na Caixa Econômica Federal, por exemplo, né? Consigo um financiamento, pago o restante, quer dizer, a Caixa paga ao vendedor e eu vou pagando aos poucos para o banco ou para a Caixa Econômica as prestações, mas eu entro no imóvel logo de cara. Tá?
É isso que sempre me segurou, que eu pensava e fico encucada com isso, de entrar num consórcio, como que eu vou saber quando que eu vou ser contemplada? E às vezes você paga assim infinitamente, vê todo mundo saindo com sua casa, ou então com seu carro, e você lá pagando e não usufruindo nada.
É, Selma, você é muito perspicaz. Esse eu acho que é o grande problema do consórcio. Porque quando você vai comprar um consórcio, geralmente você adquire um consórcio dentro do banco, dentro de uma agência ou numa oferta, e quem está te explicando aquilo é quem tem interesse em te vender. Então ele vai te dizer, né, então compra o consórcio, rapidinho você é contemplado, né, daqui a 1-2 meses você vai receber sua carta de crédito e vai conseguir comprar o seu imóvel, né? E não é bem assim. O que acontece é que na média você espera muito tempo até conseguir a tal carta de crédito, até conseguir ser contemplado e conseguir, por exemplo, comprar o seu imóvel, comprar o seu automóvel, a sua motocicleta. Tá? Então, esse argumento de que você não entra que logo você vai ser contemplado, desculpa, mas o nosso interesse aqui é informar o ouvinte aqui da Inconfidência, é balela. Estatisticamente, matematicamente, dá para dizer que você vai demorar para ser contemplado. Tá? Isso aí é fato.
E
aí,
mas é um sorteio, Fred, essa contemplação?
A primeira contemplação tem que ser por sorteio, tá? Mas as demais podem ser por lance ou por sorteio.
Quem tem mais leva.
Isso, esse que é o ponto. O lance é aquele cara que... É um leilão. O cara que tem mais, ele chega e fala, olha, esse mês, além da prestação, eu vou pagar mais 10 prestações. Né? E aí, se você só pagou a prestação do mês, se você não tem bala, né? Vamos dizer assim, para fazer o lance, para ofertar um valor maior, você não concorre. Aquele cara, ele fura a fila, ele passa na sua frente, né? E ele vai levar o bem. Se tiver dois com o mesmo valor de lance, entre eles vai haver um sorteio. Só entre os dois. Se no grupo existirem 100 pessoas, os outros 98 são carta fora do baralho e ficam esperando o próximo mês. Então, como sempre tem lance, o que acontece é que quem não consegue dar um lance, às vezes dá um lance pequeno, fica lá no fim da fila, né? E, infelizmente, essa é a informação que o seu gerente ou quem vai te vender o consórcio não te explica. Tá? Ele acaba criando uma expectativa de que você vai ser contemplado rapidamente quando isso não é verdade.
E uma coisa que eu fico pensando é, no caso, então, de imóvel, já que o lance conta, eu posso pegar o fundo de garantia e colocar num lance?
Pode.
Pode ajudar?
Pode. O fundo de garantia ele pode ser usado como... um lance para consórcios imobiliários, né? Está previsto nas regras do fundo que, da mesma forma que você pode usá-lo para amortizar o saldo devedor de um financiamento imobiliário, você pode usar também para adquirir ou para pagar um lance, uma prestação de consórcio. O objetivo é justamente fomentar, né, a indústria da construção civil e a aquisição da casa própria. Esse é um dos objetivos do fundo.
É isso aí. E com a crise econômica que tanto se fala e o aumento da inadimplência, que a gente também falou aqui várias vezes, né? Tornaram as instituições financeiras mais conservadoras na hora de conceder crédito, piorou a situação do consórcio?
Então, esse é o pano de fundo aí que tem, vamos dizer assim, explicado esse aumento de vendas de cotas de consórcio. Só para lembrar para o nosso ouvinte. A Caixa ela vem limitando os financiamentos, né? Como? Ela aumentou a exigência de entrada, né? O que você tem que dar de entrada hoje é 50% ou 40%, dependendo se o imóvel é novo ou usado, ou seja, é muito dinheiro. Você imagina, você comprar um imóvel de 300 mil reais, você tem que ter 150 na mão. Quem tem 150 mil reais hoje para dar de entrada? Não é todo mundo, né? Então limitou. A entrada antes era muito menor. A entrada estava em 10, 20% no máximo. Esse mesmo imóvel de 300 mil, você tinha que ter 30 mil ou 60 mil. Hoje tem que ter 150, né? Se ele for usado.
Mudou muito.
Mudou bastante. Está exigindo do brasileiro uma poupança que ele não tem costume de fazer. Então, além disso, a Caixa vem reajustando o valor do custo do financiamento. Ou seja, a taxa de juros que ela cobrava antes, né, ela reajustou já 3 vezes esse ano. Né, ela já subiu bastante. E esse aumento, cada vez ela vai lá, aumenta 0,5%, 1%, etc., faz muita diferença no valor da prestação. A prestação fica mais salgada, né, e ela cabe menos no bolso, né, no salário do tomador do crédito. Então, essas duas coisas, elas têm empurrado um pouco aqueles que querem comprar a casa própria, né, para o consórcio. Às vezes, dentro do próprio banco, o gerente fala assim, olha, financiamento está difícil, porque tem que ter uma entrada de tanto. Mas o consórcio, é o gerente que acaba encaminhando o cliente. Mas o consórcio, olha, você não precisa desse tanto de entrada. Você entra aqui, a gente faz a sua adesão a um grupo, você vai pagando as prestações, rapidinho você vai ter uma carta de crédito. E aí a pessoa, é quase que enganada, porque ela não conhece aquilo que ela está
adquirindo,
contratando, né? E aí ela vai para o consórcio. Então, uma grande parte desse crescimento que você apresentou no começo do programa está relacionado com a restrição maior que existe hoje a financiamento imobiliário. Então, um está competindo com o outro, o consórcio está pegando um pouco dos clientes que não são atendidos no financiamento imobiliário. Agora, a distinção que a gente faz. É preciso ficar claro para quem está ouvindo que as duas coisas não são substitutas perfeitas. Ou seja, um consórcio, ele é um bicho diferente.
Não são da mesma espécie, nem da mesma família.
Não
talvez.
São da mesma espécie. Não são.
Aí comparar é fogo, né? Para você decidir.
Mas a gente já fez aqui, em programas anteriores, uma comparação, inclusive, né? Onde a gente botava, acho que era no financiamento imobiliário, o Pedro deve se lembrar. Taxa de administração de um imobiliário, acho que ele usou como base de 18%, que é o que eles cobram. Um fundo de reserva de uns 3%. Um seguro prestamista de mais 1,5%, 2%. E o que acontecia era que a prestação do consórcio, ela ficava levemente mais cara até do que a prestação do financiamento. Então, isso com valores financiados diferentes, porque você tem que dar o lance para ser contemplado, né? Porque se você ficar esperando o sorteio, você vai para o fim da fila. Então, mesmo fazendo as contas, você percebe que, infelizmente, acaba não sendo vantagem, tá? E além de você correr riscos, como você falou, você corre o risco de ter que esperar 1, 2, 3 anos para poder entrar no imóvel, enquanto que no financiamento imobiliário você entra imediatamente. Você corre um outro risco da inadimplência, que é uma questão que você, Selma, colocou, que é o quê? Quando você está fazendo um financiamento imobiliário, se você pagar em dia, está tudo certo. Seu financiamento continua numa boa e ninguém tem dor de cabeça com isso. Num grupo de consórcio, é como se fosse um condomínio. Não basta que você pague em
dia. O risco é maior.
Não basta que você cumpra a sua obrigação. É preciso que os seus colegas de grupo, ou seja, os demais consorciados daquele grupo, também paguem em dia. Porque se os outros não pagarem, ou se houver uma inadimplência grande, o grupo, a administradora do consórcio vai dizer o seguinte: olha, você pagou muito bem, muito bonito, mas os outros não pagaram. Então, sabe o que vai acontecer? Esse mês não tem contemplação para ninguém, porque na hora de juntar, não deu o volume suficiente para poder comprar
adquirir,
né, ou emitir a carta de crédito. Então, é como o Gustavo falou, são bichos de espécie diferentes, mas eles estão sendo vendidos como se fossem substitutos. Ah, não faz financiamento não, faz um consórcio aqui que é a mesma coisa, e você vai ver, é melhor, você não tem que dar entrada.
Isso, Frederico, infelizmente... eu não consigo ter simpatia pelo consórcio. Não consigo.
Ô Fred, inclusive, por exemplo, se a gente entra num consórcio com 60 pessoas, aí dá o quê? 5 anos, né? Mais ou menos, por mês. Eu posso, no caso, assim, eu sei que nesses 5 anos... Eu posso tanto, imagina assim, em janeiro de 2016, eu vou entrar no consórcio. Eu posso ser contemplado tanto em janeiro quanto em dezembro de 2021.
Isso.
Mas nesse período, mas se as outras pessoas não pagarem, eu perco esse valor que eu também investi, que você está contando aí,
não
vai ter contemplação
não,
e tal.
Não, aí se houver um problema generalizado no grupo e ninguém pagar, o que inclusive está aumentando, ou seja, a crise está só piorando, tem muita gente que está deixando de pagar suas obrigações, inclusive o consórcio. Ou seja, nesse sentido, né, o consórcio fica ainda mais desvantajoso, porque quando você faz, como eu falei aqui, um financiamento, é você e você mesmo. Se você se planejou, entendeu o que é capaz de pagar, você vai adiante. Num consórcio você corre o risco dos outros, e o risco dos outros está cada vez maior. Mas, como você falou, não é que você perca esse dinheiro, né? É, o grupo vai acumulando, a administradora vai acumulando recurso e aplicando o recurso para o grupo. Então, o que vai acontecendo é, aos poucos, o grupo vai, você pagou, sei lá, nesses 60, tem 30 que paga, 30 não pagam, né? Num mês não dá. Mas somando dois meses, você tem novamente, né, 30 contribuições de um mês mais 30 do segundo, você passa a ter contemplação em dois meses ao invés de um mês. Então é um esquema de vaquinha, você vai juntando, aplicando, e na hora que dá o suficiente para fazer uma contemplação, aí faz uma assembleia e contempla-se alguém.
É porque esse administrador usa o dinheiro das prestações para te dar a carta de crédito.
É isso aí, vocês estão pagando para vocês mesmos. Uhum. Ou seja, quem está no grupo... É, tá um contribuindo para o outro. Se a gente fizer um grupo aqui entre nós quatro agora aqui, cada um vai pagar, né, um, e vai sair quatro daqui, né? E ó, agora o primeiro é o Gustavo, o segundo, mês que vem, é o Pedro. Então, assim, a administradora ela fica só de cima, recebendo os recursos dos consorciados, né, junta, entrega para um.
E por que é carta de crédito? Porque eu tenho uma recordação da minha família que os meus pais tiveram um consórcio há muito tempo de um Palio. Eu me lembro, aí vinha até o carnê. Era um carnê de que a gente tinha que pagar ali as prestações, né, e tudo mais. E aí depois que termina assim, ah, não, eu não quero mais o Palio. Aí, tipo assim, é a mesma coisa do imóvel, né? Aí, um imóvel é um apartamento no bairro Gutierrez. Ah, agora não vai ser mais. Eu estou te dando um crédito, aí você, às vezes com a valorização, você não consegue comprar um apartamento nem lá no Barreiro, digamos assim.
É uma carta de crédito para poder dar liberdade de justamente fazer isso que você falou. É, você entra num consórcio hoje, daqui a 5 anos, quando você for contemplado,
esse carro nem existe mais.
Esse carro nem existe mais. Isso acontecia muito. O grupo era referenciado num bem, o bem era trocado, né? E aí você precisava de fazer ajustes. Agora você tem uma carta de crédito que você usa para aquilo que você quiser, né? É, até mesmo para um bem de outra natureza, se você quiser. Só que você falou acho que você tocou em pontos interessantes aí, Pedro. O consórcio surgiu lá atrás, né? Você está lembrando dos carnês, etc. O consórcio era muito interessante, foi meio que uma coisa meio brasileira. Para quê? Porque não existia um mercado de financiamento. O banco não entregava dinheiro para ninguém. Um pouquinho mais
experientes
do que vocês dois.
Enxutos.
Conservados.
Isso, Eu ainda não cheguei nesse patamar, não, nem vou chegar. Viu?
A gente se lembra quando era muito difícil conseguir crédito. Hoje em dia é muito difícil você conseguir alguém que não tenha crédito, né? Então, naquela época, o consórcio era uma alternativa para você conseguir um bem, né? Por quê? Porque não existia o crédito. Hoje, né, o crédito é mais... tranquilo de conseguir. Então, ele acaba sendo mais vantajoso do que o consórcio. Uma outra coisa que você tocou aí, que eu me lembro, é o quê? Há reajuste, que é um outro alerta que precisa ficar para o nosso ouvinte também. Quando você faz um financiamento, a parcela, vamos supor, um financiamento imobiliário, ou ela é constante no sistema Price, que é uma tecnicalidade aí, mas que é bom lembrar, ou então a prestação ela vai caindo ao longo do tempo, que é no sistema SAC. Tá, tem dois sistemas de calcular prestação de financiamento imobiliário. Mas na pior das hipóteses, ela não sobe. Ela é aquela prestação. Na pior das hipóteses, ela é aquela prestação fixa, né, ao longo de todo o seu financiamento imobiliário. No caso do consórcio, é o contrário. A parcela sobe. Ela é reajustada ao longo do tempo. Por quê? No imobiliário, há o reajuste do INCC. No automóvel, há o reajuste do valor do bem. Ou seja, se você faz um consórcio de um Palio hoje, que custa, não sei quanto é que custa um Palio, 30 mil reais, e a partir de semana que vem ele passa a valer 35 mil reais, a sua prestação vai ser reajustada, né, em, sei lá, 17%. Tá? Então, quando o bem referenciado sobe de valor, é reajustado, e os automóveis estão subindo de preço, mesmo que ninguém vende carro direito hoje, ninguém tem direito a comprar, mas o preço segue subindo, né? Uma parte das peças é em dólar e o dólar está subindo, então tem razões para isso, mas então a prestação, e isso é uma coisa que o gerente também não fala. Fala, entra aqui, a prestação é quase igual, mas ele não te fala que daqui a um ano você vai estar pagando 10% a mais. E no imobiliário, não. Você está pagando ou a mesma coisa ou menos, porque a prestação ela decresce.
Agora, ainda tem outra coisa que me preocupa. Eu não sei se pode acontecer. a gente tem lá o grupo, a vaquinha do, digamos, 60 pessoas. E aí você está confiando naquilo, já tem todas essas dificuldades que você colocou, prestação subindo, etc. tal, pode ocorrer inadimplência, etc. e tal. Isso. Mas pode, num determinado momento, a pessoa falar, não quero mais. Pronto, parei, não quero mais, a partir de agora eu quero ser grupo.
Pode.
Aí.
Pode. Pode.
Você recebe o montante?
Você recebe, ao final do grupo você recebe, se você desistir, você recebe ao final do grupo, quando o grupo estiver encerrado, aí você recebe aquilo que você pagou com alguma correção. Tá? Mas assim, por exemplo, se você desistir...
Outro risco.
Outro risco. Se você desistir com 24 meses e o grupo é de 60, você vai ter que esperar 36 meses para botar a mão no seu dinheiro.
Mas desconsiderando essas hipóteses, quer dizer, na pior das hipóteses, né, mesmo, a fraude, essas coisas, você recebe no final do período contratado aquilo que você tem direito, né?
Sim, sim. A menos que a administradora de consórcio...
Você pode adiar e tudo e tal, mas no final do contrato você recebe.
Então, o único risco é isso que você falou, fraude ou que a administradora de consórcio quebre.
Ela pode falir também, né?
Exatamente, ela pode falir e seu dinheiro pode, infelizmente, ir junto, né? Então, é o que a gente recomenda. Como você vai ter que esperar para entrar no bem, né? Aquela história que o Pedro falou, você pode entrar no consórcio agora e só daqui a 5 anos ser contemplado. O que a gente recomenda lá no Educando Seu Bolso é que você pegue o valor que você pagaria de prestação e faça uma aplicação financeira. Esses juros que você vai ganhar, né, a seu favor, em cima da sua aplicação financeira... Que você
tem
vai...
a disciplina, né?
Esse é que é o ponto. Aí se o cara não tem disciplina, se ele só vai fazer essa economia, é a única recomendação que a gente faz de consórcio. Fala, olha, ou eu tenho uma prestação, que é uma faca no meu pescoço para eu pagar, mas eu tomei um táxi, o taxista me falou isso. A gente estava discutindo, uma conversa muito interessante. Ele falou assim, mas se eu não tivesse esse financiamento... doutor, eles gostam de chamar a gente de doutor, não sei porquê. Eu era bem mais jovem que ele, sabia muito mais da vida do que eu, talvez.
Mas o jeito que está vestido com essa cara de doutor? Pronto, acabou.
Aí ele falou assim, se eu não tivesse esse financiamento, doutor, eu não saía de casa para trabalhar. Aí eu falei, então você está certo, então você tem que ter um financiamento mesmo.
É a motivação.
É a motivação. Mas exceto esses casos, Gustavo, que você lembrou bem, a recomendação é que a pessoa faça o investimento com disciplina, né? Sempre lhe recebeu, já pega o dinheiro, separa, como se estivesse pagando a prestação, né? Faz um carnê imaginário, né, Pedro? Entrega para alguém, entrega para a esposa fazer o depósito, sei lá, alguma coisa assim. Aí, a gente tem até um post lá no blog sobre isso. É impressionante a diferença que faz quando você compara o seu custo total. Você paga muito menos do que você pagaria, né? Se tivesse contratado um consórcio.
O que eu acho é sempre essa questão como esse produto, o consórcio, é apresentado para o consumidor, porque na hora de embrulhar, né, o produto, eles colocam, você vai ser sortudo, logo você vai ser premiado, contemplado, não tem juros.
Você
então,
pensa, como é que eu não descobri isso antes?
Nossa, bom demais. É uma coisa tão maravilhosa. Então, quer dizer assim, tem benefício? Pode até ter, né? Porque afinal de contas não estaria aí há tanto tempo, né? E com 8 milhões, né, de pessoas e tal, se não tivesse alguns benefícios. Mas eles não contam todo o porém, né, que está envolvido nessa contratação. E aí, realmente, a pessoa ela assina o contrato iludida. Esse é que é o problema.
Frederico, para finalizar e ajudar nosso ouvinte, nos dias atuais, consórcio de carro e imóvel é uma boa?
Não, eu não faço. E eu costumo recomendar aquilo que eu faço. Né? Eu pratico o que eu prego. Então, assim, eu nunca fiz consórcio, não recomendo a ninguém que tenha consórcio. Como eu falei, a gente recomenda que vocês que querem adquirir um bem, que se planejem, né? Como tudo na vida, se você não se planejar, fica mais difícil. Muito fácil fazer um planejamento desse. Se você não conseguir, manda uma dúvida para a gente lá, que a gente faz as contas para vocês. Mas saiba o tanto que você precisa aplicar todo mês. Né? Aplique durante um tempo. Né? Vamos pôr esse exemplo do Pedro, de 60 meses. Na média, você vai entrar no bem em 30 meses. Não adianta você entrar num grupo de 60 meses e, como o Gustavo falou, imaginar que daqui a 3 ou 4 meses você vai entrar no imóvel, vai adquirir o automóvel. Não vai. Na média, você vai adquirir o automóvel, a motocicleta, daqui a 30 meses. Tá? Ou seja, daqui a 2 anos e meio. Então, a recomendação é aplique o seu dinheiro, o equivalente à prestação, durante esses 2 anos e meio. Quando chegar em 2 anos e meio, você compra. Se estiver faltando alguma coisa ainda, tá? E é bem possível que sequer esteja faltando, pode ser que esteja faltando alguma coisa, mas muito pouco, você financia o restinho que está faltando. Você vai empatar com o consórcio no momento de entrada no imóvel ou no momento de dar aquela acelerada no seu novo carro, na sua nova moto, e vai pagar muito menos, vai sobrar grana, né, para você mobiliar o apartamento, isso vai sobrar grana para você botar todos os acessórios que você quer no seu carro, na sua moto. Então, assim, é financeiramente muito melhor do que, infelizmente, contratar um consórcio.
Como não tem jeito a gente ser casado com um economista para ter essas dicas aqui do nosso lado, a Inconfidência traz para você dicas com o Frederico Torres. E se você ficou na dúvida, ele disse, se você tiver alguma indefinição, alguma dúvida, fala com a gente que a gente faz as contas, educandoseubolso.blog.br, para você não passar aperto. Combinadinho? Frederico Torres, por hoje é só. Muito obrigada. Semana que vem tem mais. Muito bom dia.
Valeu, gente. Um abraço. Obrigado a você.